Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano.
Olá, amigo de todo o Brasil e demais países lusófonos. Seja bem-vindo ao noticiário em língua portuguesa da Rádio Vaticano, Vatican News, deste sábado, 29 de março, com as últimas informações sobre o Papa, a Igreja e o mundo. Nos estúdios, Mariângela Jaguraba e na técnica, Gabriele Di Domenico. Tempo nublado aqui na cidade do Vaticano, com a temperatura em torno dos 14 graus. E vamos agora aos destaques do nosso programa de hoje. Papa Francisco apresenta leve melhora e reza pelas vítimas em Mianmar. Pesar do Santo Padre pelo terremoto em Mianmar e na Tailândia e pelos incêndios na Coreia. Francisco, sejamos testemunhas com fidelidade e compromisso na fé. Jubileu dos Missionários da Misericórdia, confissão em Lourdes, a experiência brasileira de um missionário da misericórdia. Santa Sé, a Organização dos Estados Americanos, foco na educação para erradicar a escravidão. Fique conosco, a Rádio Vaticano, Vatican News, está entrando no ar. Hoje a Igreja recorda São Segundo. São Segundo era um soldado pagão, filho de nobres, nascido em Asti, norte da Itália, no final do século I. Profundo admirador dos mártires cristãos, que o intrigavam pelo heroísmo e pela fé em Cristo, chegava a visitá-los nos cárceres. Assim tomou conhecimento da palavra de Cristo. Sua conversão deu-se durante uma viagem a Milão, onde visitou no cárcere os cristãos Faustino e Jovita. Esta conversão é narrada em muitas tradições cristãs. Os devotos dizem que Segundo teria sido levado à prisão por um anjo para lá receber o batismo através das mãos daqueles mártires. A água necessária para a cerimônia teria vindo de uma nuvem. Logo depois, uma pomba teria lhe trazido a Santa Comunhão. Saprício, prefeito de Asti, soube da conversão de seu amigo e tentou, de todas as formas, fazer Segundo abandonar o cristianismo, mas não conseguiu. Por isso, mandou prendê-lo, julgá-lo e torturá-lo, deixando que o decapitassem. Era o dia 29 de março do ano 119. O Papa apresenta leve melhora e reza pelas vítimas em Mianmar. Os detalhes com Silvonei José.
A sala de imprensa da Santa Sé atualiza as informações sobre o estado de saúde de Francisco, convalescente em Santa Marta. Há melhoras nas habilidades motoras e na respiração, bem como no uso da palavra por parte do Papa Francisco, que está convalescendo há 6 dias na Casa Santa Marta, após 38 dias de internação no Policlínico Gemelli. O Santo Padre foi informado hoje do terremoto de magnitude 7,7 que atingiu Mianmar e parte da Tailândia, causando danos, desastres, mortos e feridos. O Papa foi informado sobre o terremoto em Mianmar e está rezando pelas muitas vítimas, informa a sala de imprensa. A situação do Papa é estável, com ligeiras melhoras em suas funções respiratórias e motoras, e também no uso da fala, informa ainda a sala de imprensa. A redução gradual da oxigenação de alto fluxo com cânulas nasais durante o dia continua, e a redução também começou à noite. Na quarta-feira, o Papa foi submetido a exames de sangue e os valores dos exames pareceram normais. Os dias do Papa no segundo andar da Domus Vaticana são passados entre terapias, orações, descanso e algum trabalho, com os dicastérios enviando documentação. Todos os dias, Francisco concelebra a missa na capela particular no segundo andar da Casa Santa Marta. No momento, ele não recebe visitas e está circundado pela equipe médica e de saúde que o assiste 24 horas por dia e atende às suas necessidades. Estão presentes, é claro, os secretários particulares. À distância, Francisco, como havia feito no Gemelli, com os exercícios espirituais da quaresma, acompanhou a pregação proferida pelo padre Roberto Pasolini, pregador da Casa Pontifícia, na manhã desta sexta-feira, na Sala Paulo VI. Quanto à programação para os próximos dias, o Ângelus de domingo será transmitido como nos domingos anteriores, com o texto escrito da meditação. Não são esperadas novidades no momento, como uma aparição do pontífice, como foi o caso no domingo passado, dia em que deixou o hospital. Não há indicações para celebrações da Páscoa, para as quais o calendário foi divulgado ontem. Os detalhes, em particular sobre a bênção Urbi et Orbi, serão vistos mais adiante, com base nas melhoras do Papa.
Na manhã deste sábado, o Papa Francisco enviou uma mensagem aos participantes da peregrinação jubilar da Conferência Episcopal Tcheca presentes em Roma. Após manifestar seu desejo de estar ao lado dos peregrinos, porém impedido pela convalescença, afirma que estaria unido espiritualmente a todos. Em seguida, recorda aos peregrinos que o caminho jubilar é um sinal concreto de seu desejo de renovar a fé, confirmar o vínculo com o sucessor de Pedro e professar com alegria sua adesão ao Senhor, que sempre caminha conosco, nos sustenta em nossas provações e nos chama para sermos testemunhas de sua paz e amor. Ele é fiel às suas promessas. Por isso, a esperança não engana, escreve o Papa citando o início da bula de proclamação do jubileu, Spes non confundit. Ao recordar que o caminho de fé faz parte da rica tradição cristã da República Tcheca, Francisco cita os iluminados testemunhos dos santos Adalberto, Cirilo, Metódio e muitos outros. Eles levaram a luz do Evangelho com coragem e paciência, mesmo em lugares onde isso parecia impossível. E seu exemplo nos ensina que a missão cristã não se baseia em resultados visíveis, mas na fidelidade a Deus. Nós também somos chamados a anunciar o Evangelho com confiança, sem medo das dificuldades ou dos obstáculos, reiterando em seguida que a nossa tarefa é semear e regar com amor e perseverança, sem desanimar. Francisco escreve ainda que Deus nos pede que ofereçamos o pouco que somos e temos, porém devemos cultivar o nosso compromisso na fé. Se o confiarmos ao Senhor com um coração generoso, explica o Papa, ele o multiplicará e o fará frutificar de maneiras que nem podemos imaginar. Por esse motivo, escreve ele, nunca devemos perder a fé. Deus trabalha mesmo quando não vemos os efeitos imediatamente. Concluindo este ponto, acrescenta ainda: aquele que confia em Deus nunca é abandonado, mesmo em tempos de provação como os de perseguição. Por fim, Francisco exorta os peregrinos: caminhemos juntos, pastores e povo, nessa bela estrada da fé. Apoiemos uns aos outros e nos tornemos, com nossas vidas, testemunhas de paz e esperança em um mundo que precisa tanto disso, também na Europa. Nossa fé não é apenas para nós, mas é um presente a ser compartilhado com alegria. Pesar do Papa pelo terremoto em Mianmar e na Tailândia e pelos incêndios na Coreia. Raimundo Lima.
O Papa Francisco está profundamente triste com a perda de vidas humanas e a devastação generalizada causada pelo terremoto no sudeste da Ásia, que atingiu Mianmar e a Tailândia. O abalo sísmico de magnitude 7,7 graus na escala Richter devastou amplas áreas dos dois países e causou mortes e ferimentos. Em um telegrama de condolências assinado pelo cardeal secretário de Estado Pietro Parolin e endereçado às autoridades eclesiásticas e civis birmanesas e tailandesas, o pontífice oferece orações sinceras pelas almas dos falecidos e a garantia de sua proximidade espiritual a todos os afetados por essa tragédia. O Papa também reza para que os agentes de socorro sejam sustentados pelos dons divinos da fortaleza e da perseverança em seus cuidados com os feridos e desabrigados. Novamente, em um telegrama, também assinado pelo cardeal Parolin e enviado às autoridades civis e eclesiásticas locais, o Papa expressa sua preocupação com a ameaça à vida e com os danos causados pelos incêndios generalizados em várias partes da Coreia, que afetaram particularmente as áreas florestais. Na mensagem, Francisco confia às almas dos falecidos a misericórdia amorosa de Deus Todo-Poderoso e envia sinceras condolências àqueles que choram sua perda. O Papa também assegura orações pelos feridos e pelos agentes de socorro e equipes de emergência, invocando sobre todos as bênçãos divinas de consolo, cura e força. Os incêndios, os piores já registrados na Coreia do Sul, afetaram principalmente a parte sudeste do país. De acordo com os últimos balanços do governo, 26 pessoas morreram e 30 ficaram feridas, 8 delas gravemente. Ainda há incêndios em 10 áreas de médio e grande porte.
Cerca de 1.200 missionários da Misericórdia estão em Roma para o seu jubileu, que se realiza de 28 a 30 de março. Trata-se de um dos jubileus temáticos diretamente relacionado ao Ano Santo Extraordinário, convocado pelo Papa Francisco em 2015, cujo um dos frutos foi justamente a figura do missionário da Misericórdia. Trata-se de um sacerdote, bispo emérito ou padre, que é nomeado pelo Papa para ser promotor da misericórdia de Deus por alguns meios que lhe são específicos: pregar em missões populares sobre o tema da misericórdia e incentivar a busca pelo sacramento da reconciliação. Estes sacerdotes têm o poder de perdoar pecados que são reservados ao Papa. O Brasil tem cerca de 30 sacerdotes que exercem essa missão, sendo um deles o padre Paulo Daladea, originário da Diocese de Jaú, São Paulo. Depois de uma experiência na cidade de Ars, padre Paulo está há 3 anos no Santuário de Lourdes, na França. Em visita ao Vatican News, o sacerdote relata um fato curioso. No confessionário, até os padres choram de emoção. A entrevista é de Bianca Fracalvieri.
Estar em Lourdes é ser intercessora, rezar lá na gruta por muita gente. Mas também lá tem umas coisas que acontecem que só em Lourdes. Tanto milagre físico como milagre espiritual. Muita gente chega em Lourdes porque o francês já não é mais um povo católico como era antigamente. Hoje em dia é católico de IBGE, né? Então, muita gente chega em Lourdes trazendo, sei lá, a avó, a tia que está morrendo, o vô que está morrendo e tal. E meio de chofer, meio de motorista e tal. E aí, lá, essa pessoa que veio de acompanhante, às vezes se encontra com Deus. Vai parar na capela da confissão, chega lá para mim e fala: padre, não sei o que aconteceu, mas eu me converti aqui em Lourdes. E aí deposita 30 anos de vida, 40 anos de vida, aquelas confissões que tem dia que quem chora é o padre.
É mesmo?
Padre? Quem chora é o padre. Graças a Deus, em Lourdes, o confessionário tem uma caixinha de lenço lá do penitente e uma caixinha de lenço lá do padre. E não é só comigo, não, hein? Eu conversei já com outros colegas, né? Latino-americanos, alemães...
Padre, mas chora de desespero dos pecados ou de...
Não, chora de emoção, de ver a experiência da pessoa que não tinha nem fé. Chegou lá, em algum momento Nossa Senhora tocou essa pessoa, a pessoa começa a acreditar, pede perdão, vai na capela se confessar, 30 anos. Eu cheguei a atender uma confissão, fazia 50 anos que a pessoa não confessava, uma vida inteira. Não vou falar, claro, nada dessa confissão. Mas, assim, uma pessoa chegar e depositar 50 anos no seu colo, você fica emocionado. Não é assim todo dia. Não é aquela confissão que a pessoa chega, faz uma semana que eu não me confesso, fala um pecadinho ou outro, aquela coisa assim. Não. Às vezes tem coisa grave. E você vê que Nossa Senhora, às vezes, pega o cara pelo colarinho. Vem cá, rapaz. Ou vem cá, moça. Né? Pessoa que estava afastada completamente de Deus, passa por Lourdes por bobeira, vamos dizer assim,
por acaso,
para tirar uma foto. Passa, às vezes, porque está numa estação de esqui, ali perto tem estação de esqui. Às vezes não está dando neve suficiente, ou aquele dia está meio ruim e tal. Ah, vou passar em Lourdes, fazer uma visita ali. E o cara se converte. Nossa Senhora faz das suas, viu? Ela tem os seus métodos.
Ela é danada.
Ela é danada, ela tem os seus métodos.
Na manhã desta sexta-feira, o secretário de Estado, cardeal Pietro Parolin, recebeu na Secretaria de Estado o presidente da República da Polônia, Andrzej Duda. O purpurado estava acompanhado pelo subsecretário para as relações com os estados, Monsenhor Miroslav Wachowski, informou à sala de imprensa da Santa Sé num comunicado. Os colóquios cordiais realizaram-se na véspera do 20º aniversário da morte de São João Paulo II e nas proximidades do milênio da coroação do primeiro rei polonês, Bolesław Chrobry, e várias questões de interesse mútuo foram discutidas. A nota divulgada pela sala de imprensa da Santa Sé afirma que foram também abordadas questões internacionais atuais, com especial referência à guerra na Ucrânia e à segurança e paz na Europa. Nesta sexta-feira, 28 de março, o Papa Francisco nomeou Monsenhor Giovanni Cesare Pagazzi, até agora secretário do Dicastero para a Cultura e a Educação, arquivista e bibliotecário da Santa Igreja Romana. Ele sucede a Dom Angelo Vincenzo Zaini, que completou 75 anos em 24 de março e ocupou o cargo por cerca de 3 anos. Monsenhor Pagazzi nasceu em Crema, na região italiana da Lombardia, em 8 de junho de 1965. Ordenado sacerdote em 23 de junho de 1965, em 90, foi vigário paroquial na paróquia dos Santos Bassiano e Ferreolo, em Lodi, e depois se dedicou aos estudos, obtendo o mestrado e o doutorado em teologia na Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma. Foi professor em vários institutos e universidades e no Instituto Superior de Ciências Religiosas Santo Agostinho, das dioceses de Crema, Cremona, Lodi, Pavia e Vigevano, ocupou os cargos de diretor e vice-diretor. Desde outubro de 2019, é professor titular de Eclesiologia e Comunidade Familiar, coordenador de pesquisa e membro da equipe de presidência do Pontifício Instituto Teológico João Paulo II para as Ciências do Matrimônio e da Família, em Roma. Em 26 de setembro de 2022, o Papa Francisco nomeou secretário do Dicastero para a Cultura e a Educação, enquanto em novembro do ano seguinte o pontífice o elevou à dignidade episcopal. Recebeu a ordenação episcopal em 10 de fevereiro de 2024 das mãos do cardeal José Tolentino de Mendonça, prefeito do Dicastero para a Cultura e a Educação.
Uma educação moral, social e espiritual para erradicar a escravidão. Esse é o compromisso comum solicitado por Monsenhor Juan Antônio Cruz Serrano, observador permanente da Santa Sé junto à Organização dos Estados Americanos, OEA, que falou esta terça-feira em Washington na sessão extraordinária do Conselho Permanente do órgão dedicada ao Dia Internacional em Memória das Vítimas da Escravidão e do Comércio Transatlântico de Escravos, celebrado anualmente pela ONU em 25 de março. O observador permanente constatou com pesar que o flagelo da escravidão não aconteceu apenas no passado. Infelizmente, continua acontecendo também hoje e em vários países. Se fecharmos os olhos e os ouvidos diante desse fenômeno, seremos cúmplices dele, acrescentou, citando as advertências do pontífice a esse respeito. A escravidão coisifica o homem, cujo valor é reduzido a ser útil a alguém ou a alguma coisa, apontou o Papa Francisco em 2023 e, antes ainda, Em sua carta encíclica Fratelli Tutti de 2020, ele nos exortou a sempre lembrar, sem nos cansarmos e sem nos anestesiarmos, as perseguições, o tráfico de escravos e os massacres étnicos de hoje e de ontem. Neste 25 de março, que coincidiu com a 8ª Semana Interamericana dos Afrodescendentes nas Américas, com o tema Eu Tenho um Sonho, Reconhecimento, Justiça, Desenvolvimento, inspirado em Martin Luther King e seu I Have a Dream, Monsenhor Cruz Serrano pediu a promoção do trabalho de conscientização na sociedade, estabelecendo uma melhor coordenação entre governos, autoridades judiciais e legislativas e assistentes sociais. Os esforços para eliminar a escravidão, assim como tantos outros flagelos do mundo contemporâneo, devem ser unânimes no contexto mais amplo de uma preocupação em iniciar processos que levem a uma paz harmoniosa necessária entre os povos, na qual o reconhecimento da dignidade humana ocupe um lugar central. A Santa Sé, ao continuar o seu compromisso através de suas instituições para garantir condições adequadas de educação e formação, está, portanto, se concentrando em uma educação moral, social e espiritual que também é capaz de incluir a nova e diferente experiência daqueles setores da sociedade que muitas vezes foram tornados invisíveis e silenciados, como no caso das vítimas do tráfico de seres humanos. Em conclusão, a delegação da Santa Sé agradeceu aos presentes pelos sentimentos de proximidade expressos ao Papa, inclusive durante sua hospitalização. Pensei que tinha acabado e que finalmente poderia descansar, mas o genocídio voltou de repente e eu me encontro na linha de frente novamente. Escreveu Rossan 5 dias atrás, mostrando-se usando um capacete e um colete à prova de balas azul com a palavra imprensa. Rossan Sabate, 23 anos, foi morto na manhã de segunda-feira no automóvel no norte de Gaza, enquanto estava documentando os bombardeios da noite anterior. Rossan era um jovem jornalista que enviava seus artigos e vídeos para a emissora Al Jazeera. Um desses jovens que se viu fazendo jornalismo com a guerra, dentro da guerra. Com a separação imposta no corredor de Netzarim e o deslocamento para o sul da faixa, os poucos meios de comunicação que restaram para informar sobre a guerra no local ficaram sem correspondentes no norte e na cidade de Gaza. Assim, para jovens como Rossan, a tragédia do retorno da guerra se transformou em uma oportunidade de mostrar suas habilidades e coragem, na esperança de que isso fosse recompensado com uma carreira no jornalismo ao final da guerra. Rossan não se poupou. Basta dar uma olhada em seus perfis do Instagram, Facebook e X. Sua última reportagem, algumas horas antes, foi a cobertura do terrível bombardeio israelense ao hospital Nasser em Khan Yunis. Causa uma certa impressão vê-lo no topo de suas reportagens, que param repentinamente. Poucas horas antes, outro jovem jornalista, Mohamed Mansour, foi morto junto com sua jovem esposa. Desde o início de março, 7 jornalistas já foram mortos em Gaza, mas desde o início da guerra já são mais de 200. Um massacre. Eles deixaram de dar notícias e passaram a ser eles próprios notícias. Para eles, não haverá justiça, nenhuma investigação identificará os culpados de seu assassinato. Como se, mesmo que fosse verdade no carrossel de mentiras que gira em torno dessa guerra, fosse justificável matar um jornalista só porque ele é palestino. Assim como não houve justiça para nenhum jornalista assassinado anteriormente. Da mesma forma como ainda não houve justiça para Shirin Abu Akleh, a popular jornalista cristã, palestina naturalizada estadunidense, que muito provavelmente foi morta por soldados israelenses há 3 anos em Jenin. Mas há uma injustiça maior pairando sobre o sacrifício desses jovens jornalistas. Há 1 ano e meio, nas redações do mundo inteiro, trabalhamos com as notícias, fotos e vídeos que esses jovens nos enviam pelas mídias sociais, porque os jornalistas ocidentais não têm permissão de Israel para entrar em Gaza. Se nos últimos 18 meses conseguimos descobrir no Ocidente o que está acontecendo em Gaza, devemos isso somente a eles. E, até certo ponto, esse também era o caso antes da guerra. A mídia internacional está em dívida com esses jornalistas, mas essa é uma dívida que não é paga. Raramente é publicada uma notícia sobre suas mortes. Pode ser que suas palavras, seus comentários, tenham tido um caráter divisivo, que seus artigos não tenham sido exatamente hinos à paz. Mas também é verdade que a paz não pode prescindir da reportagem factual, da justiça e da verdade.
Diminuiu o ritmo conforme sua saúde exigia, mas o governo da igreja está em suas mãos. O cardeal Pietro Parolin explica como a hospitalização e a convalescença alteraram o tempo e o volume, mas nunca interromperam a atenção do Papa em assuntos que exigiam sua decisão ou direção. Em uma entrevista ao jornal italiano Corriere della Sera, o secretário de Estado entra nos meandros da rotina da Santa Sé, afirmando que, se o Papa nunca deixou de governar a igreja, nem mesmo nos dias de sua hospitalização no Gemelli, também é verdade que existem muitos outros assuntos de rotina sobre os quais os colaboradores da Cúria podem proceder mesmo sem consultá-lo, com base nas indicações recebidas anteriormente e nos regulamentos existentes. As questões que atualmente são apresentadas ao Papa, especifica o cardeal Parolin, são apenas questões sobre as quais ele, somente ele, pode e deve decidir. Para o resto, há um poder que os dicastérios do Vaticano, que trabalham em nome do Papa, podem exercer tomando decisões seguindo as diretrizes elaboradas por Francisco, algo que, além disso, indica o cardeal, também acontece em períodos normais. Uma dessas circunstâncias, diz o secretário de Estado, é representada pelas canonizações. É o Papa que pronuncia a fórmula, mas mesmo isso, se necessário, pode ser delegado a um colaborador que a pronuncia em nome do pontífice. Portanto, continua, se o Papa autorizasse o cardeal Marcello Semeraro, prefeito das Causas dos Santos, ele poderia ler a fórmula em seu nome, caso não pudesse naquele momento. E com esta última informação, nós chegamos ao final desta edição e agradecemos a sua participação. Voltaremos na segunda-feira, neste mesmo horário. Tenha um bom final de semana.